Um dos assuntos em destaque nesta semana, não é? A escolha do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Deixada, não é, com a aposentadoria de Rosa Weber. Bom, em carta ao Senado, ele disse que será técnico e imparcial. E já havia dito que, aspas, ministro do STF não tem lado político. Só que tem o lado dos críticos, não é? A escolha, para muitos, denuncia que a corte é sim uma instância política. A gente vai repercutir essa escolha e suas implicações. Nosso convidado, professor Vitor Heinz Quirato, que é do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP, está aqui com a gente. Vamos lá, posto esses aspectos a favor, não é, a escolha de um ministro político há 17 anos, mas ele diz que nunca deixou a magistratura de lado. E disse sim que é possível ser técnico e imparcial. E de outro lado, os críticos, né, dizendo que isso é uma forma de demonstrar que a corte é uma instância política. Qual a sua análise, o seu ponto de vista pessoal para indicação de um ministro da Justiça para a Corte Suprema?
Vamos lá. Indicar o ministro da Justiça para a Corte Suprema não é novidade. A gente já teve vários casos, o Nelson Jobim nos anos 90, o próprio ministro e meu colega de departamento Alexandre, ministro da Justiça, o ministro André Mendonça foi ministro da Justiça, depois da AGU. O que eu vejo nesse caso não é o fato do ministro Flávio Dino ter sido ministro da Justiça, né, até pouquíssimo tempo atrás, é a sua trajetória política. Por mais admiração que eu pessoalmente tenha pelo Flávio Dino, ele é um político. Desde 2005, 2006, que ele está na vida política, foi deputado, foi governador, foi eleito senador. E como político, sempre foi um político de posições muito firmes e muito claras. As bandeiras dele, o pensamento dele no campo político são evidentes. Ele nunca se furtou a entrar em nenhum debate. Isso traz, sem dúvida nenhuma, uma pecha política enorme para o Supremo, o que não é desejável. Na minha visão, num momento em que o Supremo vem sendo cada vez mais questionado por um viés político, colocar uma pessoa que tem um histórico político enorme dentro do Supremo é muito complicado, né? Ainda que ele consiga cumprir a promessa dele de uma atuação técnica e não política, a imagem, às vezes, fala mais do que mil palavras, né? Uhum. Então, é complicado. Na minha opinião, por mais que a competência do Flávio Dino seja indiscutível, por mais que ele seja uma pessoa realmente muito admirável, a sua entrada no Supremo reforça a ideia de que o Supremo tem lado político. O que a gente deveria evitar para aumentar o grau de legitimidade e principalmente de aceitabilidade das decisões da corte. Eu acho muito complicada essa escolha do meu ponto de vista pessoal.
Professor, o senhor tocou num ponto importante, que é esse lado político, né? Todo indicado faz aquele jogo de conversação, de demonstrar sua proposta, de buscar apoio para sua aprovação, porque ele será sabatinado. Mas a gente já está vendo um embate político por trás, né? Reforçando isso que o senhor está dizendo, essa preocupação, apesar dele ter dito, né? Tenho capacidade de ser técnico, mas será sempre cobrado por esse lado. Então, já coloco essa questão, né? Ele vai ser sabatinado, vai ser perguntado sobre alguns pontos importantes que talvez levantem preocupação dos senadores sobre posições políticas a que o senhor se referia. Então tem a sabatina e depois tem, se ele for aprovado, o policiamento, digamos assim, sobre que postura, que voto ele terá sobre determinados temas.
Olha, é uma missão hercúlea. Uhum. É normal que um candidato a uma vaga no Supremo faça essa romaria no Senado. Isso é como se fosse, guardadas as devidas proporções, uma entrevista de emprego. Então, tem que ir lá conversar com cada um dos senadores, mostrar o currículo, mostrar o que tem. Isso é normal, todos fazem. Lá atrás, quando houve indicação do ministro Edson Fachin, havia uma ideia de que ele era muito próximo ao PT. Ele foi, conversou com todos os senadores, fez uma carreira ali de conversas e tal. Isso é absolutamente normal. O Flávio Dino vai ter uma facilidade para fazer isso, porque ele é senador e porque ele conhece o Senado. Né? Imagine aqui o Flávio Dino ter que fazer isso em comparação com um professor de direito constitucional que nunca pisou no Senado na vida, ou que pisou duas ou três vezes. Ele tem muito mais facilidade para isso. Essa fase, eu acho que ele consegue cumprir bem. Mas, como você bem disse, todas as decisões dele no futuro vão ter uma lupa em cima e qualquer coisa vão dizer, olha aí, ele está decidindo a favor da política, ele está decidindo conforme as suas predileções políticas. O que é ruim. É ruim. A Suprema Corte tem que estar acima de qualquer suspeita. Então, dar espaço para alguma discussão, ainda que a decisão seja técnica, tá? Porque uma decisão técnica, à luz do público, muitas vezes não é técnica, é política. Ainda que seja estritamente técnica. E é ruim porque vai gerar mais falação, vai gerar mais polêmica em relação ao Supremo, vai gerar mais discussão em relação à legitimidade do Supremo. Isso é muito ruim. Isso é ruim para o sistema, isso é ruim para o país. Isso é algo que deveria ser ao máximo evitado.
Professor, o senhor falou do conhecimento técnico, quer dizer, tem notório saber, é uma pessoa, agora vamos tentar analisar então, tecnicamente, a indicação, quer dizer, tem todas as capacidades para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, tecnicamente agora, análise.
Eu tenho uma posição, talvez puxando um pouquinho a sardinha para a minha brasa, que o ideal para um cargo como esse é uma pessoa estritamente técnica, com um passado constitucional absolutamente indiscutível. Me refiro aqui principalmente a professores reconhecidos, professores que têm uma carreira sólida, que tenham trabalhos reconhecidos. Eu sempre uso como modelo a Corte Constitucional Alemã. Boa parte dos ministros da Corte Constitucional Alemã são professores. São pessoas que têm uma vida acadêmica dedicada à Constituição, dedicada ao direito público. Esse é o modelo que me parece melhor. Primeiro porque não é alguém do métier político. Não é alguém que esteja ali no forninho de Brasília. Segundo, porque é alguém que você sabe que está publicado, que está discutido, que foi escrutinado por banca. Enfim, nós da academia sabemos o que é estar na academia. Dito isso, dado que o último professor que foi nomeado ao Supremo foi o ministro Alexandre, o Flávio Dino é uma pessoa que tem um conhecimento muito bom. Ele foi juiz, teve uma atuação bastante destacada como juiz, tem mestrado, está em curso para o doutorado, enfim, é uma pessoa que tem um conhecimento assim. Não dá em hipótese nenhuma para dizer que é um principiante, que é uma pessoa que está aí engatinhando no mundo jurídico. Não é o perfil que eu entendo que seja o melhor para a Corte Suprema. Mas não sou eu que decido isso. Ele é tecnicamente bom, ele sabe o que ele está fazendo, ele já mostrou, principalmente nas vezes em que ele teve que atuar em frentes jurídicas na sua carreira pregressa como político, ele mostrou que tem conhecimento, que sabe o que está fazendo. Haveria nomes com um conhecimento técnico mais robusto, mais declarado? Claro que haveria, não tenho a menor dúvida. Mas do que tem para hoje não é um nome ruim.
Professor, quero pegar na parte final aqui para a gente começar já a concluir essa sua preocupação de está tudo certo, porém há um passado político e isso pode levantar suspeitas sobre a corte ser ou não uma instância política, isso mancha a imagem da corte, isso provoca embates desnecessários, isso desequilibra os poderes, isso provoca muitas discussões e muitas desconfianças, o que não é bom para, né, que é a instância máxima da justiça no país. Em relação a isso, a escolha dele pode contribuir, mas também já não é um problema que está só ligado, aí eu quero ouvi-lo, à indicação, por exemplo, no caso de Flávio Dino. Quer dizer, já há outras suspeitas da corte como instância política que a gente tem visto atualmente.
Eu, no final do ano passado, costumava brincar, inclusive numa entrevista que eu dei para o Estadão, eu fiz essa brincadeira. Na época da Copa do Mundo, o brasileiro médio não sabia os 11 jogadores titulares da seleção brasileira, mas sabia de cabeça os 11 ministros do Supremo. Isso, para mim, mostra que tem alguma coisa a ser revista no sistema como um todo. O Supremo não tem que estar no spotlight, o Supremo não tem que estar na primeira página. O Supremo tem que ter uma atuação mais discreta, os ministros têm que ser mais desconhecidos. É ruim para a corte isso. Não porque eu advogue por qualquer tipo de segredo, não, de forma nenhuma. A minha visão aqui é que o Supremo tem um papel que não é o papel da frente. Ele não tem que estar ali no fronte. O fronte é da parte política. O Supremo vem para resolver problemas. O Supremo tem o papel de equilibrar o sistema. A Corte Constitucional tem um papel fundamental de ser contra-majoritária. O que quer dizer isso? Ela não pode deixar a maioria passar por cima da minoria. Ela tem que equilibrar. Isso aconteceu porque os ministros têm uma postura muito midiática. A TV Justiça, nesse aspecto, foi muito ruim, que transmite ao vivo o julgamento. Os julgamentos serem televisionados é muito ruim. Entrevistas e mais entrevistas com ministros são ruins. Isso é ruim para o sistema, porque já dá uma conotação a priori do que os ministros pensam, de como eles agem, de como eles vão agir. Isso é muito ruim. E, nesse sentido, a indicação do Flávio Dino é um complicador, porque ele é midiático, como político. Ele tem que aparecer, ele foi governador 8 anos, ele estava eleito senador, era ministro da Justiça, ele é um político, ele tem que aparecer. Agora ele vai para o Supremo, ele não vai ficar quietinho, ele vai continuar no spotlight, ele vai continuar dando entrevista, ele vai continuar aparecendo. Isso é ruim, porque a prioristicamente já se sabe muito como cada ministro vota, como cada ministro atua. E isso é feito, muitas vezes, antes dos julgamentos acabarem. Os ministros adiantam a sua posição antes do julgamento acabar. Isso é muito ruim. Esse protagonismo que o Supremo assumiu, que foi conjuntural de uma série de coisas que aconteceram nos últimos 20 anos no Brasil, é ruim. Por quê? Quando chega no Supremo, a população, em geral, torce o nariz. Sobretudo num país totalmente polarizado como está o Brasil, 50% da população já torce o nariz dizendo que o julgamento não vai ser justo. E quando você põe em jogo a idoneidade, a imparcialidade e a justiça da Corte Suprema, você põe em jogo o sistema inteiro. Isso é muito complicado. A gente precisaria, de qualquer jeito, voltar a ter o Supremo num lugar mais discreto, onde ele ficou até 2004, 2005, 2006, que é um lugar de julgar, de resolver os problemas, de fazer o equilíbrio da balança, de agir como uma corte contramajoritária, sem tanta mídia, sem tanta aparição. Ministro não deveria expor a sua opinião publicamente. É muito ruim isso. Ele já tem uma posição a priori, ele já começou o julgamento sabendo onde ele vai chegar, e que o papel é um mero recurso retórico ali. Até porque as decisões da Corte Suprema balizam todo o sistema. Então, se ela não é uma decisão confiável, e aqui o confiável, não estou dizendo que as decisões do Supremo sejam ruins, mas são decisões que muitas vezes já nascem postas em jogo. O sistema inteiro balança.
Isso compromete, é isso que você está dizendo. Muito bem, ficou bastante clara a posição do professor Vitor Hein Esquirato, do Departamento de Estado, de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP, conversando aqui com a gente. Professor, muito obrigada mais uma vez por sua contribuição aqui na Rádio USP.
Imagina, é um prazer enorme.